pai mergulhou no oceano para salvar sua filha pequena, que caiu de um navio de cruzeiro da Disney de 14 andares na tarde de domingo, dia 29 de junho. Vídeos nas redes sociais mostraram passageiros comemorando quando os dois foram resgatados por um barco de apoio. Ambos ficaram na água por cerca de 10 minutos, de acordo com testemunhas. Testemunhas também disseram que a menina teria caído quando seu pai a fotografava contra uma grade. Um alerta de pessoa no mar foi transmitido no navio e a tripulação correu para o resgate. Informações do site BBC News do Brasil.
E por fim viralizou, Larissa. Tornou-se viral, né? Muitos viram, muitos. Acho que você viu, né? Você que está aí, quem sabe, vendo a gente agora, a partir desse instante aqui no YouTube, ou você que está ouvindo a Rádio Novo Tempo, tenha visto. Pois é, viralizou, a gente vê. Muito bem. E o programa Além dos Fatos também está chegando para você ver e participar conosco. E a pergunta que vem: você já mediu esforços para salvar alguém que ama? Já se colocou em risco por amor a alguém? Pense sobre o amor de Deus, o quanto ele precisou se sacrificar, né? Ele precisou fazer um sacrifício apenas para que você pudesse respirar hoje. Será que há algo que Deus não faria por amor a você? Pense com a gente aqui no Além dos Fatos, pense com Larissa Oliveira, pense com o pastor Gilmar Batistotti. Pense com ele que tá ali na telinha, que já a gente chama, hein?
E aí, Veri?
E aí, Veri?
Tudo bem?
Quando ele dá essa paradinha, Larissa, ele para um pouquinho ali, né? Cruza, põe os cotovelos ali, os braços cruzados.
Eu esqueço que tem uma câmera ali.
Mas a câmera precisa registrar. Eu espero que ela tenha registrado esse momento integral como eu vejo. Tudo bem, pastor?
Uma alegria, Veri. Lari, a gente está junto mais uma vez. Um abraço para você que sempre se liga com a gente no final de tarde aqui, nesse papo muito legal e essa história aí, essa descrição que a Larissa apresentou para a gente realmente é chocante, né? O que a gente faz diante das situações inesperadas, adversas, para que os nossos queridos sejam salvos, se sintam amados, se sintam cuidados. Isso é impressionante.
Verdade.
Veri, vai ser até engraçado, porque segunda-feira cantamos parabéns e hoje vamos cantar de novo. Porque hoje é aniversário da minha avó.
Olha.
Dona Célia, parabéns, vó. Eu te amo muito. Ela tá ouvindo Além dos Fatos agora.
Veri, dê o tom e cante, por favor.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Como é que é o nome da vovó?
Célia.
Happy birthday, vó Célia. Happy birthday to you.
Quase que é isso, quase Veri.
Quase que não
que
vai.
É isso, eu ia cantar um cumprianhos feliz.
Também. Cumprianhos feliz.
Parabéns para a senhora, Deus abençoe muito, muito, muito.
Menos de um mês para vocês cantarem para mim também, viu?
Opa!
Espero que você esteja aqui.
Quanto aniversário!
O meu, vocês não vão cantar.
Já foi?
29 de dezembro.
Ah!
A gente canta lá do...
Quem lembra? Pedras, quem lembra que você faz aniversário 29 de dezembro?
Lá dos balneários.
A mãe, o pai e depois a esposa e os filhos.
Espero cantar em cima de alguma rocha ali com água.
Eu quero saber qual é a data do aniversário do nosso convidado de hoje. Tô curioso.
Você sabe que ele tem status, né? A qualquer hora, o programa é dele, ele é sócio. O
que é isso?
Majoritário, aí, não é, Larissa?
Aí
com certeza.
Uma das vozes mais maviosas do rádio brasileiro.
Não sei se o Christian está mostrando, que não estou vendo ainda, mas vou ver já.
Chama ele, Veri.
Pastor Neumuel Stina, seja bem-vindo.
Muito boa tarde a todos vocês. Larissa, Veríssimo, Pastor Gilmar. Boa tarde a todos os amigos da Novo Tempo. Eu fico muito feliz com essas palavras todas aí, mas eu sou apenas metade de um grão de areia, ou menos que isso, né? Um privilégio estar com vocês, viu?
É aquele grãozinho que reluz no meio da areia. Você sabe quando você vai caminhando e vai vendo aquele grãozinho que reluz?
Aquela,
o pastor Nemo,
aquela poeirinha cósmica.
É.
Vocês são muito generosos.
Pastor, O senhor tá vendo bem a gente?
Estou vendo vocês, você está com um cabelão muito bonito aí.
É verdade.
O Batistote está com uma tome aí, aproveitando o frio, né? É. Belíssimo com óculos novo.
Verdade. Tem menos de 6, 7 meses. Tá.
Confirmado, estou então, vendo... que a câmera está boa.
Está boa, estou vendo vocês perfeitamente. Quero dizer que é um prazer estar de volta a Novo Tempo. Eu que estou aí todo dia lendo lições da Bíblia.
Verdade.
Já estive aí com a Darleide e agora com vocês. É uma honra para mim, viu? Servir ao Senhor e servir à igreja, servir aos amigos, aos irmãos, não
é? A honra é nossa de receber o senhor aqui, pastor. Como o pastor mencionou, ele está aqui diariamente, né, no Lições da Bíblia. A Josiane já comentou, né, voz inconfundível, dispensa apresentações aqui. Mas lembrar os nossos ouvintes que o pastor Neumel Stina é quem deu a voz ao nosso novo estudo bíblico,
bem,
né?
Bem lembrado.
Deus fala.
Bem lembrado. Essa voz que tranquiliza qualquer alma agitada, né, pela loucura da vida moderna, se tranquiliza ouvindo essa voz do pastor Stina, que agora está no nosso estudo, no nosso mais recente, como Larissa já bem falou, o Deus que Fala, que a propósito é o seu guia, aliás, o seu estudo, para você que está no agito, inclusive, né, na movimentação do dia a dia, às vezes não consegue parar, mas precisa ouvir a palavra, e aí você tem o Deus que Fala.
É isso mesmo, velho.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu recebi uma mensagem aqui de alguém que ouviu o programa, o primeiro já, e ele falou assim, vocês não podem falar que é só para pessoas com deficiência visual, isso aí é maravilhoso. Tem gente generosa em todo lugar, né? Louvado seja Deus.
E eu acho que a gente tem tido cuidado com isso, né? Tem estendido a todos, né? Porque todos merecem, de fato.
Exatamente, Veri. Aproveitando que a gente está falando do estudo bíblico, vamos já falar dele, então? E aí
Bora.
A gente já emenda aqui no assunto, a gente já mergulha no assunto de hoje, que está muito bom também. O novo estudo bíblico, Deus que Fala, né? É o primeiro aqui da Rede de Novo Tempo, 100% em áudio, que nasceu aqui no coração da rádio
exatamente,
Novo Tempo.
Exatamente.
E que está completamente disponível para você, é completamente de graça, né? Eu confundi as palavras aqui, mas está completamente de graça, disponível para você através da Esperança. Se você quiser, é só mandar uma mensagem para a gente aqui no nosso WhatsApp da rádio. 012981510081. Manda assim, Esperança. Recebendo o contato dela, você inicia uma conversa. E lá você fala, o Deus que Fala, ou só fala, né, Vê?
Isso.
E aí ela vai passar orientações, né?
É verdade. No contato da Esperança, você pode, inclusive, falar.
Bem lembrado.
Parece que alguns trocadilhos, mas não, é isso mesmo. É o Deus que Fala, você pode digitar o Deus que Fala, pode digitar Fala, mas pode falar o Deus que Fala.
Exatamente.
É meio confuso, mas é isso mesmo. Fala que ela vai te escutar.
É, e como o pastor Stina bem lembrou, né? É para pessoas que têm alguma dificuldade para enxergar, tem baixa visão, tem deficiência visual, mas também para você que gosta de ouvir alguma coisa enquanto faz algum exercício, enquanto está indo para o trabalho. É para você que gosta de fazer alguma coisa ouvindo coisas de qualidade.
Exatamente.
Conteúdos de
edifica,
qualidade.
Que edifica, que constrói, pastor.
Então, vou fazer uma propaganda. Eu estava procurando aqui o ponto, né? Porque tem as orientações.
O pastor gosta de provar.
Eu isso, gosto de... Né? Porque é ali, motivador, né? Tem primeiro a história contada, assim, de forma teatralizada, né? E depois a voz dele. Vamos ver.
Atenção.
Vai sair. Olha, era para sair. Aí, aqui já foi a pergunta. É essa
Deus,
aqui, ó.
Como é a nossa primeira vez juntos?
Eu acho que eu coloquei.
Era a apresentação
será?
Ainda. Agora.
Resposta quando disse, mais felizes são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus também disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Esse é o estudo que eu salvei aqui no meu celular. Salvei não, né? Mandei o áudio para Esperança. Uhum. E a Esperança está me mandando os áudios. Olha que benção.
Maravilha. Que benção. Perfeito, perfeito, perfeito. Chegou para ficar, hein? O Deus que fala. Pois é, e você pode acessar gratuitamente. Larissa já deu o caminho. Larissa, fala de novo como é que o pessoal faz.
012981510081. Só manda pra gente esperança, que você vai receber o contato dela. E aí vai poder iniciar o estudo O Deus que Fala também.
Muito bem.
Temos enquete.
Temos enquete? Vamos.
Temos enquete.
Deixa eu ver.
Sobre o assunto, a gente iniciou falando desse pai, né, que salvou a sua filha que caiu no mar. E aí, por sugestão do pastor Batistotti, que eu sempre dou os créditos aqui quando vem sugestão de tema, velho. Esse tema surgiu aí com o pastor Batistotti. E aí, ele que criou essa enquete, olha. Você já teve uma atitude, assim, radical pra salvar alguém? Ainda que você, de repente, considera radical uma palavra muito... muito assim,
exagerado,
vamos dizer. O pastor deu algumas sugestões, né, pastor? Doação de sangue. A Josiane, eu acho, ela falou aqui que ela chegou na hora certa e conseguiu salvar um amigo, porque ela chegou no momento certo. Então, o pessoal tá votando aqui, pastor. Começou com a maioria dizendo que sim. Agora, mudou um pouco. Tá quase 50-50, só que tá pendendo um pouco mais pro não. Aqui a maioria tá dizendo que não, nunca tive, assim, alguma atitude grande ou alguma situação, assim, que eu precisei salvar alguém, né?
É, eu diria que doar sangue, por exemplo, é uma atitude significativa, né?
Com certeza, eu concordo.
Imagina, né, um indivíduo que tá numa cirurgia, tá indo para uma cirurgia e precisa de um doador, um sangue específico, né? Então, isso é muito significativo.
Eu diria que por mais que seja uma prática comum hoje, né? Você perceber isso, os bancos e tudo mais, mas não é normal, né?
Não.
Tirar, extrair o sangue para ajudar alguém.
Exatamente. Então, você está dando vida, né? Porque o sangue é vida. Eu usei o exemplo, mas existem outros exemplos, né? Em alguns, talvez, já se jogaram na água para salvar alguém. Isso é muito, muito significativo, né? Então, é para a gente pensar. E para motivar quanto nós estamos dispostos a nos doarmos para o outro, para ajudarmos o outro.
Aliás, pensa um pouquinho que você vai lembrar e vai responder certinho aí, tá bom?
A gente vai chegar no ponto aqui do programa sobre o que Deus fez e faz para salvar a gente todos os dias, né? Mas até chegar lá, pastor China e pastor Batistotti, queria começar entendendo o amor de Deus, porque com certeza é por conta do amor que ele sente por nós que ele fez o sacrifício, maior sacrifício do universo, né? Que foi a morte de Jesus. Como é que a Bíblia descreve o amor de Deus?
A Bíblia nos faz compreender, né?
Vamos ouvir.
Eu vejo o amor de Deus como algo que não existe nenhum tipo de comparação nesta vida aqui. Embora Deus tenha comparado o amor de mãe com o amor dele por nós, Deus foi generoso, é claro, né? Eu penso que nesta vida aqui o amor de mãe é o maior que nós conhecemos, mas o amor de Deus é mais ainda. O amor de Deus é incondicional. Se você o ama, ele ama você. Mas se você não o ama, mesmo assim ele continua amando você. Mas eu gosto de acrescentar uma palavrinha a mais. O amor de Deus é incondicional, mas ele é também intencional. Ele quer o nosso bem, a nossa salvação, a nossa redenção. Foi por isso que o céu investiu o que tem de melhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que nós chamamos de o Filho de Deus, que é o nosso Salvador e Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quer dizer, Deus não nos cobra nada. Ele nos dá, ele nos oferece. É um amor incondicional, mas que tem uma intenção de nos transformar, de nos redimir. Por quê? Ele quer que estejamos para sempre com ele, como deveria ter sido no Éden. Mas um dia nós vamos voltar para o Éden porque Jesus veio aqui. Eu gosto de dizer que nós iremos para o céu porque Jesus veio à terra. Nós viveremos a vida eterna porque Jesus morreu por nós. Tem umas coisas lindas, né, que só o amor de Deus nos ensina.
Eu poderia ficar ouvindo Pastor Estina até o final do programa, só queria dizer, viu, Pastor Estina?
Inclusive...
É verdade.
Inclusive a Lídia Kemper falou aqui, ó, Pastor Neumoel Estina, uma das pessoas mais doces e suaves que conheci, foi meu diretor no IASP. Resplandece a glória de Deus, com certeza.
Olha aí, Pastor
Lídia Estina. Kemper.
Deus seja louvado, Deus seja louvado.
Pastor Estina, eu só queria resgatar um detalhe que eu acho que vale a pena a gente conceituar para o nosso ouvinte, que às vezes a visão que a gente tem de amor dentro da nossa cultura ocidentalizada, né, ocidental, né, de influência grega, diferente da cultura bíblica, da visão hebraica, que é o que é amor, né? Amor está muito mais relacionado ao comportamento do que ao sentimento, né? Não estamos excluindo o sentimento, né? Mas o amor é o que o amor faz, né? É a prática. E aí não há exemplo maior, o senhor citou, do que a gente ter a percepção daquilo que Jesus Cristo fez, né, por nós.
Perfeitamente. Eu penso até, Pastor Batistotti, que quando os pais estão educando os filhos, quando nós pais estamos educando, agora eu sou avô de 6, não é?
Ei,
então, avô é mais doce, não é? Mas quando os pais estão educando, muitas vezes eles dizem não, muitas vezes eles dizem, olha, você vai ter que ficar aí, você vai ter um time off, você vai ter que ficar de castigo um pouquinho, por quê? Para aprender certas coisas. Não quer dizer que o pai é duro, que a mãe é dura, ou que não ama. Pelo contrário, o amor pretende ensinar o bom caminho, porque o amor não quer que o outro sofra. Uhum. O amor quer proteger o outro. Uhum. Então, por exemplo, Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. Uhum. Mas, às vezes, Deus diz não para nós. Mas é porque ele quer nos proteger, porque o amor exige que se diga não. Nós vivemos num momento hoje em que fala-se apenas e tão somente em educação positiva. Uhum. Eu me lembro do tempo que eu fui educado, que nós chamávamos o pai e a mãe de senhor e senhora, uhum, e nós tínhamos um respeito diferenciado. E eu não entendo que aquela era uma educação negativa, era uma educação positiva. Eles queriam o nosso bem, uhum, e faziam de um jeito diferente. Claro que nós precisamos tomar cuidado para a gente não correr o risco de estar do outro lado, lá de massacrar as coisas, né? Uhum. Mas eu penso que o amor e o respeito são coisas que andam juntas. Então, Deus nos ama, ele nos respeita, inclusive nas nossas decisões, mas nós o amamos e também o respeitamos. Então, essa troca, eu entendo que ela é muitíssimo importante quando a gente fala que Deus é amor.
Uhum. Eu queria citar, pastor, o texto de 1 João capítulo 4, para mostrar aqui, aquilo que o senhor está apresentando, né? Amados, estou lendo a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O senhor citou a sua essência, amor, e nós somos criados à imagem e semelhança dele. E quando entra o pecado, a gente tem agora, né, a gente tem a deteriorização daquilo que Deus nos colocou. E agora a gente se torna, na minha visão, né, egoísta, o contrário disso, porque o amor tem um procedimento altruísta. E aí, na sequência, ele vai dizer no verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, aquilo que o senhor falou, pastor, mas em que ele nos amou primeiro e nos enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados. A maior demonstração, o maior ato, né, que a gente já viu.
Glória a Deus, não? Vocês estavam falando aí sobre salvar alguém, não é? Uhum. E um pai que não mede esforços, né? E eu me lembrei de um episódio, não sei se dá tempo de contar, é coisa rápida.
Tem todo o tempo necessário, pastor.
Quando eu era garoto, que morava na pequena cidade de Monte Azul, a nossa igreja ia fazer sempre um piquenique num rio chamado Rio Grande, que divide São Paulo e Minas. Naquele tempo não tinha ainda essas grandes represas da CESP, como Águas Vermelhas, que é uma represa enorme, né? E o rio era de uma corredeira tremenda. E eu me lembro que um primo meu, chamado Enio, e ele estava num lugar perigoso e ele estava sendo levado pela correnteza. E eu, por ser um pouco maior do que ele, sem fazer muito esforço, é claro, né? Estendi a mão, fui a um lugar um pouco perigoso e consegui tirá-lo da corredeira. E o pai estava lá longe, na beira da praia, né? E viu aquilo e veio me abraçar e foi muito legal. Deus, ele não apenas estendeu a mão para tirar o Neumoel, por exemplo, ou Veríssimo, a Larissa, ou Batistotti, ou ouvinte da Novo Tempo, da corredeira do rio que levava para o precipício, mas ele mergulhou nesse rio, ele deu a vida para poder nos redimir. É uma coisa que nós precisamos pedir para o Deus Espírito Santo que habita em nós, nos ensinar esse amor. E quando esse Deus que habita em nós nos ensina esse amor, nós começamos a ver como é lindo servir ao Senhor por amor. Nós nunca vamos pagar isso, sabe? Nunca. Se vivêssemos 10 vidas, a gente vive uma só, é claro, né? Porque depois disso é o juízo. Mas se vivêssemos 10 vidas, ainda assim nós não pagaríamos. Mas como é gostoso você viver como gratidão a esse sacrifício que Jesus fez. E eu acho que é isso que faz a diferença na nossa vida, na vida cristã.
E a gente vai ser motivado, né? Não há transformação. Eu acredito, pastor Cina, que precisa haver uma transformação no nosso coração. E essa transformação acontece através da atuação do Espírito Santo, se eu sou impressionado pelo amor que o Senhor ofereceu para mim. Porque naturalmente eu não vou ter vontade disso, né? Naturalmente eu não vou querer isso. Minha natureza é uma natureza egoísta, eu não vou querer compartilhar, eu não vou querer olhar para o outro, qual é a necessidade do outro, né? Como você fez, né? Muitas vezes eu não vou estender a mão para o outro naquele momento que ele realmente precisa, né? E para isso precisa haver uma mudança de pensamento, né? Uma transformação que, na minha visão, é sobrenatural. O Espírito gera isso na gente.
Completamente. Você tem toda a razão, 100%.
Benção pura. Ô, Larissa, o pessoal não para de participar, continua pipocando aqui participações. O Celso de Belém, por exemplo, fez como pastor Estina, contou uma pequena historinha, ó. Ele é lá de Belém, no Pará, né? E diz ele que o tema de hoje faz lembrar uma experiência que ele teve com o filho quando ele tinha 2 anos. Ele estava embalando na rede, né? E ele deitado na cama do lado. Quando de repente ele se vira e eu, diz ele, percebendo que ia cair, me joguei no chão para tentar segurá-lo e acabei machucando a mão. E ele não caiu, mas eu estava lá se ele caísse.
Olha só. O pastor, quando ele começou a falar, ele já eliminou uma das minhas perguntas do roteiro, porque uma das minhas perguntas era: é possível comparar o amor de Deus? Mas então, pastor, eu vou mudar um pouco a pergunta. Pastor, neste mundo, enquanto vivemos aqui, talvez a pergunta ainda fique um pouco parecida, mas eu quero ouvir a resposta. Somos capazes de amar um pouco como Deus nos ama? Ou o pecado nos impede? Seria o pecado ou a nossa condição de ser humano? Ou uma coisa está ligada na outra?
Essa é uma pergunta para a resposta em 2 minutos?
Não vi o relógio.
Eu acho melhor você deixar para o segundo bloco.
Eu não vi o relógio.
Guarda essa pergunta e deixa para o segundo bloco.
Ela usou uma expressão boa, né? Um pouco. Será que eu consigo chegar um pouquinho perto? Um pouquinho.
E aí ele responde tranquilamente, né? Tranquilamente. Enquanto isso, né, pastor? Prefere assim, né? Enquanto isso, a gente fala um pouquinho mais aqui do nosso presente para toda a audiência, né? Que é o Deus que fala, né, pastor Estina? Não é verdade?
Pastor, você já gravou tantas coisas, né, aqui para a igreja como um todo. Como é que foi gravar o Deus que fala, né? Já que o Velho puxou esse assunto.
Verdade.
Foi muito gostoso, foi maravilhoso. Bom, primeiro eu tenho que dizer que tudo que eu faço voluntariamente, né? Então, quando eu faço uma propaganda, você pode aproveitar, saber que eu não estou recebendo nada, nem para fazer, nem para fazer propaganda. Então, eu faço lições da Bíblia voluntariamente. os cursos que eu gravo são gravados voluntariamente, mas foi uma emoção muito grande, sabe por quê? Porque é uma coisa assim que vai preencher uma lacuna que há muito tempo precisava ser preenchida. Uhum. E o programa ficou tão redondinho, tão bonito, com as dramatizações. A dramatização é uma coisa assim de... Eu vou usar uma palavra aqui que nem vocês deveriam, mas é uma coisa de cinema, é coisa linda.
Perfeito.
É bonito mesmo, boa, sabe? As narrações... as histórias, os milagres, mas essencialmente a dramatização. Ficou uma coisa perfeita, assim, e foi uma bênção. São 16 lições, e é tudo em áudio, e não é somente para quem tem deficiência visual, é para todos nós. Se você tem uma pessoa que você ama, encaminhe essa pessoa para fazer esse curso, porque você vai ver que vai valer a pena.
Lembrando que com a esperança... você pode compartilhar o estudo. Então, você avisa a pessoa, avisa, olha, né? Tem um estudo bíblico do pastor Nemuel Stina em áudio. Aí você avisa a pessoa e na escolha, ela vai te dar três opções ali, né? Você quer estudar com alguém ou você quer perguntar? Essas três opções a esperança dá. Aí você coloca lá, eu quero estudar com alguém. Aí essa pessoa avisada vai receber também o estudo da esperança.
Eu me lembro, pastor, quando eu era assistente aqui da rádio, que chegou uma mensagem de um ouvinte, e aí a gente respondeu, eu cuidava do WhatsApp, eu respondi ele, e ele falava assim, não, me manda áudio, porque eu não sei ler, você tá bastante. Me mandando texto, eu não tô conseguindo ler.
Muito recorrente.
Esse estudo veio também para atender essas pessoas, olha que bacana.
Muito recorrente.
E pra gente que tem pouco tempo também, né?
Exatamente. Exatamente. Põe no carro, vai pro trabalho, naquele trânsito, né? Que você tá pegando agora, né? Põe aí.
Por falar em pouco tempo, a gente volta com mais tempo no segundo bloco.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje com ele, Veri, pastor
com
Stina.
Ele. E o Félix disse aqui o seguinte, ó, só lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Ele falou, ó, essa frase não pode faltar, muito boa, muito boa. O programa já é ótimo, com o pastor Stina, espetacular. Valeu, Félix, um abraço.
Pastor Stina, você poderia dizer essa frase de novo agora?
Fala,
só pra
fala,
gente matar
fala.
A saudade, hein?
Ele disse, Jesus, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.
Bênção, inesquecível.
Quantas vezes, velho, quando eu comecei no rádio, quando nós começamos, pastor Nemuel e Stina gravava o programa A Voz da Profecia.
Eu preciso dizer uma coisa. Ah. Eu comecei no rádio, eu colocava a fitinha do pastor Rabelo.
Fitinha cassete?
Depois eu encontrei a fitinha cassete.
Fitinha cassete.
Depois eu encontrei o pastor Estilo.
Mas você encontrou na sua jornada o pastor...
Você me colocou numa situação difícil agora, eu preciso dizer.
É que você foi super sincero, você colocou muitos anos antes.
Pastor,
oi.
Só repetindo a pergunta para os nossos ouvintes, então. Eu já estou até imaginando a resposta, Veri. Mas, pastor, é possível? A gente consegue se aproximar um pouco desse amor de Deus no sentido de amar parecido com a maneira que Ele nos ama? Ou este mundo nos impede de chegar um pouco perto?
Se fosse uma resposta assim para colocar somente um X no sim ou não, eu diria sim. Ok? Uhum. Mas eu vou explicar.
Boa.
Eu vou explicar com textos bíblicos que Jesus mencionou para a gente solidificar a resposta. Uhum. Jesus disse em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que é o fruto? quando Paulo estava escrevendo aos Gálatas, ele falou, olha, o fruto do Espírito é amor. E aí ele descreveu outras qualidades, outros adjetivos, mas ele começou com amor. Eu entendo assim, se você está em Jesus, você consegue produzir os frutos, que começa com amor. O amor é uma coisa que tem a ver com a cruz. A cruz, ela tanto aponta para cima, para o céu e para a terra, do homem com Deus, como ela aponta para os lados, entre nós. Então, o amor, ele funciona no sentido vertical, que nós aprendemos de Deus, e ele se espalha no sentido horizontal quando nós compartilhamos com as pessoas com as quais nós convivemos. Agora, como isso é possível? Isso só é possível se o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade, habitar em nós. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então é assim, hoje as pessoas dizem, ah, o corpo é meu, as regras são minhas. Não, o corpo não é meu, o corpo é de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, diz a palavra de Deus. Aí quando o Espírito de Deus habita em nós, porque Jesus disse o seguinte, eu vou subir, mas eu vou mandar um outro consolador, um alós paracletós. Um outro igual a mim, um consolador igual a mim, o Espírito Santo que é Deus. Ele estará convosco e estará em vós. Quer dizer, o Espírito Santo, ele não está apenas conosco, ele está em nós. E aí, o que que a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, no verso 13? A Bíblia diz que é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, vejam, se depender só de mim, como o pastor Batistotti falou no começo, tendo em vista este mundo que está todo cheio de coisas ruins, eu nunca vou amar, eu nunca serei semelhante a Jesus. Mas se o Espírito de Deus habita em mim, é Ele quem opera em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. E eu vou começar a amar as pessoas assim como Jesus ama as pessoas. Então, por exemplo, à medida que você começa a caminhar com Deus, que você está ligado à videira que é Jesus Cristo, através do Deus Espírito Santo, você começa a receber a seiva do Espírito Santo, a seiva de Deus, e você começa a produzir os frutos, não frutos para ser salvo, porque ninguém será salvo pelas obras, mas frutos porque você está ligado à salvação. São os frutos da salvação. E eu acho que quando nós começamos a produzir esses frutos, é fácil de amar e de viver o amor de Deus e espraiar esse amor, espalhar esse amor para as pessoas com as quais nós convivemos. Nós deixamos de usar o olho por olho, o dente por dente, mas nós usamos a outra face, damos a outra face. Então, por exemplo, começamos a ver as qualidades das pessoas e não os defeitos. E isso é um processo do Espírito Santo na nossa vida, ver as qualidades dos outros. Tem gente que só vê defeito, falta do Espírito Santo, falta de Deus na vida. Mas o amor de Deus só é visto quando Deus opera em nós, porque se depender de nós é impossível.
E aí o pastor me fez lembrar do escrito de Paulo aos Romanos no capítulo 8, pastor, quando ele vai dizer da natureza dele que é ruim no capítulo 7, né, que ele não consegue vencer essa natureza, e ele faz uma pergunta, né, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu quero amar, né, vou usar aqui o nosso tema, né, eu quero amar, mas eu não consigo amar, eu tenho vontade de odiar, né, eu tenho vontade de me vingar. Aí ele vai dizer, quem me livrará? Ele fala sobre Jesus Cristo. E aí no capítulo 8, que é a sequência, ele vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai tirar boa parte do capítulo 8 para falar exatamente sobre isso. Que agora eu vou andar não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí me permita aqui, eu só quero ler, pastor. Lá no verso 8 vai dizer, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, né, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Então é essa ação do Espírito que vai transformando a gente, né? E que vai modificando a nossa forma de agir, né?
E nesse mesmo capítulo, pastor Bastotti, Paulo diz que esse Espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não somos mais filhos da ira, não somos filhos deste mundo, não somos filhos de Satanás, mas o Espírito fala assim: olha, você é filho de Deus. E isso dá um poder espiritual para a gente viver ao lado de Cristo, porque eles falam assim: mas eu sou um filho de Deus, o Espírito está falando comigo, eu sou um filho de Deus. E aí Paulo termina o capítulo 8 falando assim: quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte, nem os poderes, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É bonito demais esse capítulo.
E eu vejo isso, pastor, como uma ação sobrenatural, né? Porque em mim eu não consigo, às vezes, encontrar solução para uma mudança, né? Para mim, para o meu temperamento herdado ou adquirido, né? Que a gente olha assim para a nossa natureza, ela é muito ruim, né? Ela é muito ruim, né?
Uma coisa que eu queria pensar aqui, que eu acho que cabe muito bem aqui, é que, por exemplo, mesmo vivendo com Cristo, nós estamos sujeitos aos sofrimentos dessa vida aqui. As perdas, né? Os conflitos, as aflições, né? Aí, eu não sei se é no verso 18 ou 16, um desses dois, Paulo fala assim: os sofrimentos desta vida, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
Uau, 18, Deus, é o 18.
O 18, não é? Deus revela que no futuro nós teremos uma glória que será revelada em nós, que os sofrimentos dessa vida, eles vão desaparecer completamente, nós nem vamos lembrar. Eu fico pensando, por exemplo, Moisés ficou 40 dias e 40 noites com Deus no monte, quando ele voltou, precisou cobrir o lençol com uma toalha, com um lençol, porque estava brilhando. Agora imagina ficar um ano inteiro com Deus, 100 anos, 1000 anos, a eternidade. Quer dizer, não vai ser só o rosto que vai ficar brilhando, né? A glória vai se revelar em nós, porque Deus compartilha a sua glória com seus filhos. Somos filhos de Deus, filhos e filhas. Você que está nos ouvindo aí, você que está nos vendo através da Novo Tempo, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Pense nisso. Não deixe as aflições desta vida aqui esmagarem você, não. Mesmo que esteja passando por uma aflição grande, um dia desses, a glória do Senhor vai se revelar em você. Amém. E os sofrimentos serão esquecidos para sempre.
Amém. Larissa, que está ali com a mão no queixo, né?
É gostoso ouvir ele falar.
E a Rayane Ribeiro, o pastor falou em brilho ali, e ela diz: ver o pôr do sol, ouvindo vocês, ela colocou assim, né? Com essa energia maravilhosa, é um espetáculo para finalizar o dia. Rayane Ribeiro, do Espírito Santo.
Que gostoso!
Minha conterrânea, obrigado, um abraço.
Eu vou puxar um ponto que o pastor trouxe, que é que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí, pastor, eu queria entender, a gente pode separar o amor de Deus da salvação? Ou isso não dá para fazer? Porque eu queria saber se há algo que pode impedir que Deus nos salve. Uma vez que a salvação, eu acho que também depende se eu aceito Jesus como meu salvador. Será que eu sou capaz de impedir que Deus me salve?
Olha, um estudo completo cabe agora, hein?
Essa menina está desenvolvendo, sabe, uma teologia, assim, dúvidas teológicas muito interessantes.
Ela está amarrando o pastor Estina para voltar.
Além dos fatos. Pastor Estina, por favor, pode falar.
Bom, eu diria o seguinte: Deus dotou os seres criados, tanto anjos quanto homens, de algo chamado livre-arbítrio. Por isso que aconteceu o pecado, evidentemente. Se não houvesse livre-arbítrio, nós seríamos robôs também não teria graça a vida, seríamos todos iguaizinhos e ninguém poderia pensar, né? Então, o livre-arbítrio, ele pode dizer, ele pode, pelo livre-arbítrio, a gente pode dizer se quer ser salvo ou não. Então, por exemplo, a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer, nós somos salvos pela graça, mas aí a Bíblia diz assim, mediante a fé. Se você não tiver fé no plano de Deus, se você não aceita o plano de Deus, então você está dizendo através do seu livre-arbítrio que você não quer ser salvo. Então eu gosto de dizer assim, se eu quiser ser salvo, não existe nenhum poder, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, em lugar nenhum. Estou exagerando, entendeu? Se eu quiser ser salvo, se eu aceitar o plano de Deus, não tem nada que me tire da eternidade, nada e ninguém que me tire da eternidade. Mas se eu não quiser ser salvo e não aceitar o plano de Deus, também não existe nada que possa me salvar, nem Deus. Quer dizer, Deus fez, Larissa e ouvintes e amigos, Deus fez um plano para salvar a humanidade que se perdera. Quando alguém diz sim, esse plano cobre todo o projeto. E quando alguém diz não, esse plano é rasgado, porque para aquela pessoa esse plano não serve. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, quer dizer, a salvação é para todos os que creem, para que todo aquele que nele crê, para todos os que creem. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele falou uma outra coisa impressionante. Ele falou assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que crê tenha vida eterna. Então, a salvação é para todos, vírgula, os que creem, ponto, ok? Então, para quem crê, Deus tem um projeto infalível. Não tem como ficar fora da eternidade. Não tem. O inimigo pode espernear e fazer o que quiser. Falar, é um pecador. Jesus pagou os meus pecados. Eu aceitei. Ele é o meu salvador. Ele é o meu substituto. Quando o meu nome aparece diante de Deus, ele fala assim, pai, dá uma olhada aqui na minha mão. Ó. A mão do, ó, o nome do Neumuel está escrito aqui. Ele aceitou o meu projeto. Quero que ele seja aceito como eu sou. E o pai balança a cabeça dizendo que sim. Agora, se eu não aceito, todo o sacrifício de Jesus foi em vão, todo o plano de Deus foi em vão, é em vão para aquele que não aceita. Então, é possível ser salvo plenamente, desde que a pessoa queira. Se não quiser, não é possível.
E eu fico pensando, pastor, que neste momento... Isso para mim é um mistério, porque a salvação é um mistério para mim. Como Deus se manifesta para que a gente seja salvo. Neste momento, no mundo inteiro, eu falo isso com frequência aqui, falo na TV também. Neste momento, no mundo inteiro, para todas as pessoas, não importa, importa quem elas sejam, Deus está fazendo exatamente isso. Ele está se revelando de alguma maneira, de alguma forma, para que essa pessoa seja impressionada e seja salva. Por isso, Paulo vai dizer na Carta aos Romanos, no primeiro capítulo, que ninguém vai ser indesculpável. Ou seja, de alguma forma, Deus está se revelando para todas as pessoas, porque esse é o grande objetivo do céu. O grande objetivo do céu é salvar. Eu gosto de pensar, por que a gente tem a Bíblia? Porque a Bíblia é um livro de salvação. Esse é o grande plano do Senhor. É isso, o céu todo, nesse momento, está trabalhando para a nossa salvação. Nesse momento, o Espírito Santo está atuando na nossa mente. Agora, enquanto a gente está ouvindo aqui. Sabe, pastor, isso me impressiona, esse desejo de Deus.
Posso usar uma figura de linguagem aqui?
Por favor.
Eu gosto de pesca esportiva. Perfeito. O pescador, ele faz de tudo para que o peixe morda a isca.
É verdade.
O pescador, ele faz de tudo para que o peixe morda a isca. É diferente, é claro.
Uhum.
Mas eu queria dizer o seguinte, Deus faz de tudo para que eu sinta o desejo da salvação. E olha, tem uma coisa que vai além do que nós estamos falando aqui. A Bíblia diz que Deus plantou a eternidade dentro do coração do homem. No nosso DNA, está escrito a salvação. O plano da salvação está escrito no nosso DNA. Quer dizer, Deus plantou isso na criação. E agora Deus fica ali o tempo inteiro. Ô, Neumuel, vamos, filho, vamos lá, eu estou aqui, eu preciso que você aceite, pai. E fica ali me incomodando, e o Espírito Santo fica falando, e a pregação, e a Bíblia, e a oração, e gente me falando e tal. Por quê? Deus está trabalhando. Jesus falou assim, ó, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eles estão trabalhando. Às vezes eu fico pensando que até na hora da morte... Porque como eu citei aqui que o Espírito de Deus fala diretamente com o nosso espírito e diz que somos filhos de Deus, eu gosto de dizer que, de pensar que até no finalzinho, quando a pessoa está quase inconsciente, sem nenhuma pessoa, às vezes não precisa ninguém lá no hospital, gente. O Espírito de Deus pode falar direto com a pessoa e falar para ela assim, escuta, você quer ser salvo ou não quer? Eu estou facilitando aqui, hein, gente? Não me queiram mal, não, tá? O Espírito vai lá e fala, filho, você quer ser salvo ou não quer? Filha, você quer ser salvo ou não quer? E naquela hora de agonia, do final, no momento final, se a pessoa falar assim, eu quero, ninguém pode tirar essa pessoa da eternidade. Sabe por quê? Porque lá na cruz Jesus pagou os pecados dessa pessoa. Ela se arrependeu, mas foi na última hora, e daí? O senhor contratou uns trabalhadores, o que trabalhou só uma hora ganhou o mesmo salário que todo mundo que trabalhou o dia inteiro.
Lembrei da parábola da vinha enquanto o senhor estava falando.
Que lição grande essa.
Você vê que o Espírito está conduzindo a nossa conversa, né? O Espírito de Deus está aqui, né?
Impressionante.
Eu pensei no último instante de vida e o pastor falou imediatamente também. Seja,
impressionante.
Está tudo conectado aqui.
Larissa
conectou tudo com esse tema.
Isso deve impressionar nosso coração, né? Eu acredito, por exemplo, durante essa fala do pastor agora, mais uma vez, eu particularmente fui impressionado por isso, né? Pensar, enquanto o pastor estava falando, minha cabeça estava indo para lá, estava indo para cá. O pastor citou o exemplo. Antes de citar o exemplo, estava pensando na parábola da vinha. E por isso, o contato com a palavra é tão importante. É isso que a gente tem que lembrar. Porque salta das linhas da Bíblia um poder sobrenatural para nos impressionar pela salvação, né? E quando a gente prepara um estudo bíblico em áudio, que é um estudo bíblico sobre a Bíblia, né? Então vai saltar do áudio ali um poder sobrenatural para impressionar o nosso coração, porque esse é o objetivo da gente, é salvar.
Estava pensando aqui, pastor Batistotti, enquanto você falava aí, num verso bíblico que diz que alguém vai perguntar para Jesus que feridas são estas nas tuas mãos. Tem até uma música, né, linda do Arautos do
Rei. Feridas,
Há pessoas que vão para a eternidade sem saberem do sacrifício de Jesus. Imaginem como é o amor de Deus, quão abrangente ele é, não é? Pessoas que conheceram a Deus pela natureza, por exemplo, né? Natureza revela Deus também, né?
Perfeito.
Paulo diz que todos são inculpáveis porque as obras de Deus manifestam a glória de Deus, né?
Exatamente.
Então, há pessoas que vão para a eternidade que nem nunca ouviram falar do sacrifício de Jesus e vão chegar lá e vão, escuta, que marcas são essas aí? Que feridas são essas daí, né?
Uhum.
Não só eles que vão perguntar, eu também vou perguntar, mesmo tendo pregado a vida inteira sobre isso, porque eu quero escutar o Salvador contar a história da salvação para mim.
Exato.
E ele vai sentar e vai contar para todos nós a história. Vai ser lindo demais. Gente, vale a pena servir ao Senhor, viver por Jesus, permitir que o Espírito trabalhe em nós, compartilhar o amor de Deus, viver esse amor de Deus, né? Nós estamos pertinho do final da história desse mundo aqui, nós precisamos olhar para cima. A nossa redenção vem vindo. O Senhor Jesus está por se manifestar em breve nas nuvens dos céus.
Amém.
Não é tempo de ficarmos olhando mais para esse mundo aqui, né? Já está apodrecido, já não tem mais jeito. Uma hora dessas aí a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir e o Rei dos Reis vai aparecer e nós vamos com Ele pela graça e misericórdia de Deus.
Amém. Benção. Porque tudo vai mudar quando Jesus voltar. A gente não pode esquecer disso, né? Aí realmente haverá mudança quando Jesus Cristo voltar.
Benção. Você sabe que essa frase aí é de um amigo nosso, do Carlos Tim, né?
Exatamente, pastor.
Na rádio Nova Advento. Toda hora ele fala isso, viu?
Eu vou terminar com o professor Altemir Farinhas falando aqui o seguinte.
Ô, professor.
Ouvir a Novo Tempo até esquenta o frio aqui de Curitiba. Tem que ser muito quente, né? Ótimo programa, Deus abençoe. Obrigado, professor.
Pastor Ischina, muito obrigada mesmo. Os ouvintes amaram aqui. Só pelos comentários do YouTube a gente vê como foi importante esse programa de hoje. Muito obrigada mesmo, viu?
Foi um prazer enorme, eu estou sempre à disposição. Eu tenho um compromisso com Deus. Enquanto eu tiver vida e saúde, eu não paro de pregar e não paro de fazer aquilo que Deus me pede. Muito obrigado pelo convite, um abração para você, Larissa. Veríssimo, um abração. Um abraço, Batistote, pastor. Meu amigo, pastor querido, um abração. Ouvintes da Novo Tempo, ouvintes e acompanhantes, né? Porque está no ao vivo também pelo YouTube.
Isso.
Deus abençoe vocês. Vamos nos preparar. Jesus vem logo. Deus abençoe a todos. Um abração muito carinhoso.
Abraço, pastor.